FM Network.
It looks like you lost another one.
How about that? The throw goes wild!
Big, 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 gone!
Out of here!
And the Rangers have won it!
That ball is gone! That's it!
Fala, meus queridos! Como é que vocês estão, hein? Estamos começando mais um Dallas Rangers Podcast. Mais uma semana se passou, o Texas ainda tá bem, hein? O Texas ainda está conseguindo manter a boa campanha que vem fazendo desde o começo da temporada. É, uma semana que teve mais dois confrontos de divisão e o Rangers conseguiram se sobressair mais uma vez. Até agora nenhuma varrida, mas conseguiram vencer as séries contra os seus adversários de divisão e criando uma gordurinha, né, aos poucos, e essa soberania sobre os seus adversários. Antes da gente começar, né, eu queria apresentar mais uma vez, que tá aqui toda semana com a gente nessa, João Paulo Soares, seja bem-vindo a mais um Dallas Rangers.
É isso aí, compromisso dado é compromisso cumprido, a gente prometeu que essa semana teria outro Dallas Rangers, e a gente tá aqui gravando mais uma vez, finalzinho de domingo, depois de mais uma vitória de série, mais uma semana muito boa pro Texas Rangers. Vamos, que temos muita coisa para falar hoje. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite.
Coisa boa. Hoje a gente não vai contar com a presença do João Vitor, né? Que a gente começou essa gravação um pouco já tarde do que a gente esperava. Mas, enfim, a gente tá aqui para cumprir esse papel, como o João Paulo falou. Missão dada, missão cumprida. E a gente vem aqui para mais um Dallas Rangers. Antes da gente começar, queria reforçar que o Dallas Rangers faz parte da família Famoranet, né? Que agora... É, FN Network, tá agora remodelado, e tem uma série de podcasts voltados pra MLB, pra NFL, pra NBA, pra NHL, inclusive NHL e NBA estão nos seus momentos de playoffs, então a cobertura do IceCast, a cobertura do pessoal da NBA também tá muito forte, então você que gosta de conteúdos sobre esportes americanos, o seu lugar é a FN Network. Você encontra a FN Network em todos os agregadores possíveis, além do nosso portal e também diretamente pela Omni Studio. O Dallas Rangers, junto com o pessoal da FN Network, também é parceiro integral e fiel da Esporte América. Então, você que está procurando produtos licenciados de NFL, de NBA, de NHL, vai no site da Esporte América. Esporte América é a parceira número 1 da FN Network e está aí, né, sendo referência, né, em produtos licenciados dos esportes americanos aqui no Brasil. Deixa de enrolação e vamos começar mais um Dallas Rangers Podcast. Foi-se embora mais uma semana, hein? E o Texas Rangers está, vamos dizer que, conseguindo dominar, conseguindo se sobressair em relação aos seus adversários de divisão. Nesse momento, os Rangers têm uma campanha de 25 vitórias e 15 derrotas. Da última vez que os Rangers abriram 10 jogos de vantagem assim, acima dos 50%, E estava em primeiro lugar na divisão, vale ressaltar, né? A última vez que esteve em primeiro lugar na divisão e com uma vantagem de 10 jogos de diferença acima dos 50% foi em 2016, que foi justamente o ano que venceu a divisão oeste da Liga Americana. Então os Rangers vêm com uma campanha muito boa. E sabe o que eu reparei também, João Paulo? Que esse número de 25 vitórias e 15 derrotas, que são os primeiros 40 jogos, foi justamente a mesma campanha que o Houston Astros fez no ano passado. Os primeiros 40 jogos do Houston Astros, eles tinham simplesmente 25 vitórias e 15 derrotas. Eu não tô dizendo aqui. E o Houston Astros no fim das contas, né, foi campeão da World Series. Eu não tô querendo dizer aqui que os Rangers vão vencer a World Series por causa disso, pelo amor de Deus. Só tô dizendo que nos primeiros 40 jogos do Houston Astros no ano passado, eles tiveram essa mesma campanha que os Rangers está tendo nesse momento. São 12 vitórias e 6 derrotas em casa, 13 vitórias e 9 derrotas fora de casa. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias e 3 derrotas. Né? Então, e esses últimos 10 jogos foram todos contra adversários de divisão. Angels, Seattle e esses últimos 4 jogos contra o Oakland A's. Esse contra o Oakland A's foi uma série de 4 jogos. Os Rangers venceram 3 e perderam um jogo de virada, né? Aquele jogo fatídico lá do sábado que o Bullpen entregou a paçoca mais uma vez. E aquela conta atualizou, né, João Paulo? De que os Rangers têm 15 derrotas, mas dessas 15, 7 foram entregadas de paçoca do Bullpen. Então, mas os Rangers estão conseguindo caminhar. Tirando essa questão do bullpen, o time continua vencendo séries sem parar.
Exatamente, de fato. Primeiramente, queria dizer que você acabou de confirmar que o Texas Rangers vai ser campeão da World Series esse ano, então obrigado. E realmente o bullpen continua sendo um problemão, mas o que consola um pouco é o fato de que os starters estão conseguindo levar o jogo, jogos muito bons, até a oitava, sétima entrada. O Andrew Heaney hoje não foi perfeito, mas teve um jogo muito bom. Ontem a gente teve o John Gray fazendo sua melhor partida da temporada, foi até a oitava entrada sem ceder corridas, e foi na verdade até a sétima sem ceder um hit, né? Ele estava com o no-hitter até a sétima, depois acabou perdendo, mas mesmo assim, uma partida incrível do John Gray. O Nathan Eovaldi teve mais uma partida inacreditável, agora ele ostenta o fato de ter a maior sequência de innings sem ceder corridas. Acabou de passar o Zach Gallen, que tinha um recorde, se eu não me engano, 25 innings, agora ele tem 25 e 2 terços. Ele não conseguiu fechar o jogo contra o Athletics, mas ele conseguiu ir 8 entradas e 2 terços e acabou não cedendo nenhuma corrida. Então, e obviamente, o ataque continua sendo um dos melhores, se não o melhor ataque da MLB. Então, quando a gente pensa na estrutura de um time vencedor, de um contender de MLB, a gente normalmente separa em duas partes, né? O time tem que ter um bom ataque, um ataque potente, tem também ter uma rotação dominante. O time do Texas Rangers tem essas duas coisas. Ainda falta o complemento de ter um bullpen dominante, de conseguir fechar jogos e, quando ter vantagens, conseguir segurar essas vantagens. O time claramente ainda não tem isso, mas talvez consiga, né? Como eu disse isso no último podcast, vou repetir aqui agora, que bullpen normalmente é a última parte que você arruma de um time, porque é uma parte que normalmente não é tão difícil, né? Não, você não precisa ter... não são tão caros, você consegue bons jogadores de bullpen na deadline. São normalmente os times que estão indo mal na temporada, estão dispostos a trocar seus bons braços de bullpen. Logicamente, vai custar um pouco dos seus prospectos, mas para o Texas Rangers eu acho que isso nem importa muito. Então, ainda é animadora a situação, mas por essa ótica, continua sendo desanimadora pela outra ótica, que é o fato de que atualmente o Texas Rangers não tem nenhum pitcher que seja confiável de bullpen. Provavelmente o único pitcher que a gente realmente confie plenamente no bullpen é o Smith. O Smith é um cara que a bola rápida, quando tá boa, tá 94 milhas por hora, 93 milhas por hora, e a gente sabe que velocidade é basicamente o requisito principal para você ser um closer, para você ser um cara que joga oitava entradas. O Jonathan Hernandez, que deveria ser um cara que a gente põe bastante esperança, não foi bem no jogo contra o sábado, que foi o fatídico jogo que a gente perdeu de uma derrota muito feia pro Oakland Athletics, e hoje ele entrou ganhando o jogo de 3-1 e acabou cedendo um empate. Não importou, porque a gente conseguiu recuperar o resultado, mas ele cedeu um home run ali, ele não tá jogando bem, mas no geral o saldo ainda é positivo, né?
Com certeza, eu acho que essa, como você falou sobre o bullpen ser a última coisa para uma equipe se ajustar para ser uma equipe de verdade. Então, eu também concordo e acho que o Rangers tá só isso aqui, ó. Tá isso aqui de se tornar uma equipe realmente 100% competitiva quando ajustar esses problemas do bullpen. A gente vê que os caras estão realmente com muitos problemas de confiança. Até o Jonathan Hernandez, coitado, tá apanhando. Aí vem o Josh Bell, apanha também. Vem o Cole Huggins também, que tem dias também que o Cole Huggins vem e apanha também. E fica naquela, os caras ficam instáveis, pô. Eles não conseguem botar a bola pra frente e seguir, né? Então, vamos dizer sorte ou também mérito dos Rangers nesse momento, né? Acho que mais mérito, porque, lógico, não é só sorte. Nathan Eovaldi vem jogando muito bem. Os dois últimos estados do Nathan Eovaldi foi um absurdo. O cara simplesmente carregou os Rangers pelas costas. Foi lá e disse, não, no preço do bullpen não, eu levo o jogo. E nesse último, infelizmente, quase que ele não conseguiu mais, conseguiu aquele shootout, mas teve que sair, né? Terminou com 8 entradas e 2 terços. A partida contra os Rangers também na semana passada foi um 10-1, que ele também jogou muito. Então, até o próprio o John Gray também teve quase um no-hitter nesse final de semana contra o Oakland A's. Então, os caras estão conseguindo, estão carregando o piano mesmo, estão puxando a responsabilidade e as coisas estão acontecendo. Acho que de todos eles da rotação, acho que o que está mais embaixo nesse momento, que é o que todo mundo está pegando pé lá no grupo, no WhatsApp, empurrando o pé, que eu acho que é o Martin Perez, que nesse momento vem tendo alguns starts questionáveis, até um pouco complicado mesmo, sofrendo bastante corrida, 2-3 corridas por jogo. É um cara que também contribui bastante.
A questão é que o Martin Perez, ele tá realmente indo muito, muito mal nesses últimos jogos. É uma coisa que a gente meio que era previsível, porque não só o fato de que ele tem uma carreira inteira que ele não foi tão bem, ano passado ele foi bem, mas na carreira no geral ele não foi um pitcher que a gente considera um pitcher que deveria estar jogando num time contender, né? Mas esse ano as coisas estão especialmente, ou pelo menos a partir desse ano, as coisas vão ficar especialmente mais difíceis para ele, porque a gente sabe que ele é um pitcher e quando ele tá bem, ele consegue, quando você tem uma taxa de bolas rasteiras, né, ground balls, muito, muito alta, e ele consegue colocar a bola em jogo com contatos muito fracos. E esse ano, como a gente sabe bem, o shift foi eliminado, né? Então, sem o shift, ele mesmo que ele consiga, o objetivo dele, que é colocar a bola no chão, a gente sabe que sem o shift tem uma chance muito maior dessa bola rasteira se transformar num hit. Então, isso diminui a efetividade do jogo dele. E esse ano tá acontecendo também dele. Ano passado ele teve um comando muito, muito bom, um comando assim, um dos melhores da liga. E esse ano a gente tá vendo que ele tá até errando. O Jonah Heim, Jonah Heim segura a bola bem no. Coloca a luva bem no limite da zona, e ele tá errando na parte de dentro, principalmente. E quando ele consegue, ele vai para trás de contagens, ele não tem, em inglês a gente fala que ele não tem o stuff, ele não consegue forçar swings and misses para voltar na contagem, né? E aí ele tem que começar a jogar a bola na zona, e aí ele acaba cedendo bastante hits. Assim, é triste, porque não é uma coisa que a gente tem muita materialidade para dizer que ele vai melhorar, né? Então, o que compensa, dá um pouco de luz, é o fato de que o Texas ainda nesse momento tem um dos melhores jogadores, um dos melhores starters da liga, voltando, né? Aí a gente imagina, será que eles não vão dar uma chance pro Dane Dunne, que tá jogando tão bem, de continuar no time? E aí coloca o Martin Perez um pouco no bullpen para ver se ele consegue jogar bem lá, ou será que eles vão usar o contrato que eles acabaram de dar como justificativo de manter o Martin Perez? E até mesmo na temporada do ano passado, o Martin Perez foi muito bem. Vamos ver se eles vão dar uma chance para ele continuar na rotação. Eu imagino que vai ter o Bruce Bush vai ter uma decisão muito, muito difícil a tomar quando o Jacob DeGrom voltar agora.
Realmente, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Os Rangers amanhã, né, no caso hoje, nessa segunda-feira, inicia essa série contra o Atlanta Braves. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa série no próximo bloco, mas eu vi alguns rumores no Twitter de que o Dane Dunne talvez nem comece essa partida. No site da ESPN tá dando o Dane Dunne como starter, mas no site da MLB tá dando TBT, ou seja, a gente não sabe ainda quem é que vai começar o jogo amanhã. Algumas especulações de alguém que o Rangers deve estar querendo chamar para cima para estrear amanhã. Vamos descobrir. Mas até o certo, assim, o que é dito nesse momento, o extraoficial, é que o Dane Dunne deve startar amanhã, normalmente, contra o Charlie Morton. Qualquer outra atualização a gente vai descobrir só mesmo nessa segunda-feira. O Martin Perez realmente, como o João Paulo falou, vem passando por esse momento meio assim. A gente sabe sobre essa instabilidade na carreira que ele tem, mas é um cara que eu torço muito para que ele continue evoluindo e volte a ter partidas muito melhores, que a gente sabe que ele tem, que ele consegue produzir em alto nível, como a gente já viu algumas vezes já, viu? Mudando aqui um pouco desse cenário, falando agora de quem tá rebatendo. O Marco Simian e o Adolis Garcia bateram um número expressivo hoje, né? Os dois únicos jogadores, né, de uma equipe da Major League Baseball que tem acima de 30 RBIs e 30 corridas anotadas. O Marco Simian tem 35 corridas anotadas e 34 rebatidas impulsionadas. O Adolis tem 30 corridas anotadas e 42 RBIs. São 42 rebatidas impulsionadas. Inclusive, é o líder. Líder isolado. Isolado até, vamos dizer, por muito, né? Porque ele, a Dulles tem 42 e jogou 39 jogos. E o Johan de Álvares tem 37 rebatidas impulsionadas. Então já é umas 5 rebatidas impulsionadas de diferença aí pro Adoles, que hoje bateu um Grand Slam absurdo. Oitava entrada, 2 eliminados. O Adoles foi lá e simplesmente bateu um Grand Slam. Eu falei, impossível. Isso é impossível. Não sei como é que foi tua reação, João Paulo.
Ah, eu fiquei bastante animado, até porque nessa oitava entrada a gente viu que ele foi o primeiro cara a rebater, né? E ele rebateu uma dupla, certo? Aí eles rodaram o line-up e ele voltou pro bastão na mesma entrada e ele bateu o home run, então o Grand Slam. Ele bateu uma dupla e um Grand Slam na mesma inning hoje. A gente já falou muito sobre o Adolis Garcia. Ele já tinha um RBI nesse jogo, depois adicionou mais 4. É, no início do jogo, o Jordan Álvares tinha acabado de empatar ele. É, eles ficaram por 37-37. Aí ele foi e adicionou mais 5 e agora é o líder isolado de novo. Isso diz muito sobre a produtividade do Texas Rangers como um todo, sem querer tirar o mérito dos dois, que obviamente estão tendo temporadas fantásticas, né? Mas tanto o Marco Simi e o Adolis Garcia, a gente sabe que para você conseguir rebatidas impulsionadas, obviamente você pode bater vários home runs, né? Mas depende muito de você ter gente na base para você impulsionar até o home plate, para você conseguir impulsionar essas corridas. E o que impressiona é o Marco Simi, apesar o que não impressiona é o fato de ele jogar todo jogo, então ele sempre vai ter muitas oportunidades de conseguir RBIs, mas porque ele é um homem de ferro, né? Um cara que se, todo é bet, ele vai estar lá, ele não, nunca perde nenhum jogo, nunca se machuca, o cara tem um work ethic, que ele fala, né, que a ética de trabalho é extremamente boa, ele é sempre o primeiro a chegar no treino, o último a sair, sempre treina bastante essas bolas defensivas também, tanto que ele é um dos melhores jogadores de todas as posições defensivamente mais uma vez essa temporada. É a estatística, né, que a gente usa para medir defesa atualmente na MLB, é o Outs Above Average, e ele tem um percentil, ele tá no percentil 98, quer dizer que ele é um dos melhores, um dos 20 melhores jogadores, isso é um absurdo. E dito isso, o Marco Simi ser o cara que é o rebatedor de lead-off, ele é o primeiro jogador do lineup, ele tem tantas RBIs, impressiona, que significa que o fim da lineup, os rebatedores, principalmente o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, estão conseguindo chegar em base e estão conseguindo dar oportunidades para o Marco Simi colocar eles até o home plate. E isso diz muito, principalmente para mim. Eu queria destacar o nome desses jogadores, que é o Leury Taveras e o Ezequiel Duran, e até o Jonah Heim também um pouco, que estão chegando em base muito. O Leury Taveras, ontem eu vi uma estatística que se você pegar os lugares do lineup, primeiro, segundo, terceiro, e ver quem é o líder em OPS quando ele está rebatendo nesse determinado lugar. E na posição número 8º, o Leury Taveras é empatado com o Ian Gomes até. Ele está empatado com o Ian Gomes como líder de OPS na 8ª posição do lineup. Então, quando ele joga na 8ª posição, ele é basicamente um rebatedor de elite. Isso a gente consegue ver refletido no número de RBIs do Marco Simi, né? Porque significa que o Leury Taveras está conseguindo chegar em base, conseguindo se posicionar, e o Marco Simi está tendo bastante sucesso de conseguir impulsionar ele para fazer a corrida. O Ezequiel Duran está tendo os últimos jogos, as últimas 3-4 semanas, até o último mês, aí, ele está conseguindo chegar em base, apesar de ele não ser o cara que chega em base de walks, ele está conseguindo rebatidos, ontem bateu mais um home run, está tendo uma segunda temporada aí como profissional muito, muito boa, e obviamente o Adolis Garcia está conseguindo o que a gente já falou no último podcast dele, hoje 42 RBIs, é um número absurdo, é o primeiro jogador do Texas Rangers a conseguir mais de 40 RBIs nos primeiros 40 jogos da temporada, desde do Josh Hamilton, que ganhou o MVP nessa temporada. Eu não imagino que o Adolis Garcia vai receber o MVP nessa temporada, até porque os números dele
como o OPS, esses números assim ainda não são tão expressivos, mas esse número de RBIs certamente é muito, muito expressivo.
Com certeza, com certeza. João Paulo, simplesmente você falou tudo. Tudo que, qualquer coisa que eu ia falar, você já falou. Então você foi muito preciso na sua fala, falou exatamente tudo. Esse caso do Leandro Taveras, de fato, ele vem rebatendo muito bem e é o que vem contribuindo para o Marcos Simeon ter essa quantidade de rebatidas impulsionadas. Né? Então é justamente isso, porque o cara que é lead-off, geralmente ele não impulsiona tanto, porque ele é geralmente o cara que tem que chegar primeiro para a galera empurrar ele. Né? Então, mas ele tá conseguindo muito bem por causa dessa montagem do lineup. E uma coisa hoje que quando a gente tava gravando rebatida, que o Thiago Cordeiro falou, que é simplesmente mais uma vez um abraço para ele, parceiro, disse que a diferença que faz dos Rangers estarem jogando assim é o comando. E eu acho que isso faz muito sentido. Isso por um lado faz muito sentido. Ter um cérebro como o Bruce Bush no comando do Texas Rangers é outra coisa. Ter um cara que sabe de beisebol, que entende de beisebol, que sabe o que é isso, que vive isso, é muito bom. E ele passou esse tempo fora, né, estudando, entendendo o jogo, essa nova forma como o beisebol funciona, e a gente tá vendo isso na prática, né? Então a gente vê como quando os Rangers perdem uma partida, e perdem geralmente feio, porque os Rangers quando perdem, perdem feio, não perdem perdeu, pô, deu azar, não deu azar, os Rangers perdem feio, toma virada na última entrada, é o walk-off, é tudo. As derrotas que o Rangers tem, quando perde, é negócio feio. E parece que no dia seguinte não aconteceu nada demais na noite anterior. O time simplesmente ergue a cabeça e segue, e vence. Ou vence por shootout, ou vence amassando o adversário com 10 corridas, com 11, 12 corridas. Então esse é o Texas Rangers de 2023. É um time que parece que quando perde, no dia seguinte, nada aconteceu. O time não se abala com nada. Ah tá, perdeu ontem, ok, hoje a gente vence. Então eu tenho sempre esse sentimento. Quando a gente perde um dia anterior, amanhã eu já penso, ah, beleza, pô, é chato, perdeu feio, foi ruim, mas amanhã a gente vence. Eu tô começando a ficar mal acostumado com isso, não sei, e tu também, Gilberto.
Com certeza, diz muito sobre o time que não consegue, não se abate depois de vitórias que são bastante desmoralizantes. Eu, particularmente, fico bastante desmoralizado quando eles perdem, porque aquele jogo sábado é difícil até dizer qual foi a pior derrota do Texas Rangers na temporada. Aí você olha, você vê o tanto de encargo emocional que eu passo, que eu fico bastante raiva e tudo. Aí você olha a campanha do Texas Rangers e você vê que é um time que tá basicamente dominando, né? Apesar de no saldo emocional eu devo ter ficado mais com raiva do que alegre, pelo tanto que eu fiquei com raiva quando eles perdem, mesmo assim eles estão conseguindo vitórias atrás de vitórias, conseguindo se posicionar. E você falou do Bruce Bush, certamente é esse o principal motivo desse time ter essa capacidade de resposta, além de principalmente a rotação, é o Bruce Bush, porque a gente sabe que ele é um cara que é bastante antigo do jogo, mas obviamente ainda atual, mas bastante antigo no jogo. Você tem um cara que é um velho lobo, alguém que entende, mas que tem a experiência também para guiar a cabeça dos jogadores depois de derrotas tão desmoralizantes, é muito, muito importante. Também acho que igualmente importante é a rotação, porque você vê o bullpen entregando, aí vai no outro dia a rotação vai e joga 6, 7 entradas, serve não só para descansar o bullpen, que a gente sabe que já é curto, então você precisa que todo mundo seja disponível, mas também serve para criar um pouco de moral para o time, para voltar a rebater, para saber que o time tem chance de ganhar sempre, todo jogo o time tem chance de ganhar, porque tem uma rotação muito forte. Enquanto essa rotação rateia, o time consegue corridas para meio que socorrer a rotação. E aí, por isso que o time sempre perde no finalzinho, né? É ruim porque é estressante, mas também significa que o time sempre está no jogo. O time nunca perde um jogo que na sexta, na quinta entrada, o jogo já acabou. O time sempre volta, sempre está perto do placar. Então tem esses dois lados também, né? Apesar de ser sempre derrotas muito feias, são sempre derrotas que o time estava no jogo, o time perdeu em essas, perdeu na nona, porque uma hora estava ganhando, uma hora o time conseguiu abrir uma vantagem, entregou, mas a rotação e os lineups, os jogadores de posição, os rebatedores, estão conseguindo produzir em níveis muito, muito altos.
Eu acho que não é um absurdo dizer isso, mas os Rangers poderiam estar nesse momento 40-0, porque todas as partidas eles tiveram chance de vencer. Então, esse é um fato. Isso que o João Paulo falou é verdade. Todas as chances, todas as partidas, os Rangers em algum momento estavam perto de conseguir vencer a partida. E algumas, como a gente já falou, né, semana passada, que os Rangers perderam 6, nesse momento 7, com a de sábado agora. Foi na sexta, que perdeu aquele jogo de virada, nas entradas extras e tudo mais, porque tomou a virada e tudo mais. Mas é uma equipe que sempre estava perto do placar em todos os momentos decisivos do jogo. Só para fechar aqui, a gente amarrar e embora pro segundo bloco, os Rangers nesse momento tem a segunda equipe da Major League Baseball com mais corridas anotadas. Só 6 corridas atrás do líder, que é o Tampa Bay Rays, que anotou 260 corridas. Os Rangers anotaram 254. Né, o run difference nesse momento, que é o saldo de corridas, né, é de mais 97. Também vice-líder, somente atrás do Tampa Bay Rays, que tem 120 corridas de run differential, que é justamente esse saldo de corridas. Vamos embora, amarrar esse primeiro bloco e ir pro segundo e falar mais um pouco sobre essa semana que vem aí. Começando esse segundo bloco, mais uma semana vem aí. A gente não pode mais falar que o que está acontecendo com o Texas Rangers é só sorte. Né? A diferença da liderança da divisão já é de 4 jogos. O Houston Astros vem segundo com 21 vitórias e 19 derrotas. Ah, mas tem que parar com esse discurso de achar que os Astros estão mal. Eu acho que os Astros estão jogando o beisebol deles. Os caras estão sem Altuve ainda, tá nesse processo de engrenagem, mas o time dos caras passa longe de ser ruim. José Abreu não tá funcionando, mas os caras ainda estão vencendo os jogos. Eles estão acima de 50% e estão na vice-liderança da divisão. Não tem como mais dizer que os Rangers estão ganhando partidas por sorte e essas coisas. A gente já tá no meio de maio e os Rangers continuam vencendo jogos e não estão dando sinais de que é uma equipe que vai começar a entrar no declínio. Ok, vamos lá. Vem jogos difíceis pela frente. E é o que a gente vai comentar nesse momento. Uma série de 3 jogos contra o Atlanta Braves que vem de uma semana ruim. Né, tá com 4 ou 5 derrotas seguidas. Depois tem um Colorado Rockies. Depois tem um Pittsburgh Pirates, que também tá jogando muito bem. E depois vem um Baltimore. E depois aí começa a vir outra sequência de jogos. É uma sequência desse final de maio bem puxada. São jogos puxados, são adversários difíceis. Mas os Rangers parecem que estão num caminho que não parece que essas partidas vão abalar a equipe. A gente vai ter que esperar as coisas acontecerem, mas eu não vejo nesse momento os Rangers como uma equipe que está entrando em processo de declínio.
Eu concordo. Eu acho que quando você joga contra adversários difíceis e pensa no confronto com o Texas Rangers, não tem nenhum time na liga que você acha que a gente vai ser varrido, que a gente vai ser envergonhado, que a gente não vai conseguir executar nosso jogo. Eu acho que o time ele tem nível para competir com basicamente qualquer time da MLB. Contra qualquer time da MLB. Logicamente, pode acontecer da gente ser varrido, pode acontecer do ataque começar a esfriar, ou da rotação não ter uma série tão boa e a gente acabar sendo varrido. Logicamente, isso pode acontecer. Mas não é algo que a gente prevê, assim. O Atlanta Braves, e nessa primeira série que está para vir, a gente sabe que é um time forte, apesar do momento. É um time que continua sendo forte, é um time que tem jogadores, tem estrelas, e que é um time que tem cacife também. É um time que foi campeão não há tanto tempo atrás. É um time que já foi campeão da World Series. E é basicamente a mesma, mesmo core, os mesmos jogadores. As estrelas continuam lá. E certamente vai ser um adversário muito, muito difícil para o Texas Rangers. Mas é bom pra gente ver se o time conseguir competir contra esses times, esses bichos papões, esses times com bastante cacife aí. A gente vai ver o Texas Rangers começar a receber mais respeito do que está recebendo atualmente, e a gente como time vai ter uma ideia melhor do que realmente é o Texas Rangers, né? A gente sabe que a gente acabou de fazer uma série que a gente fez 11 jogos hoje, 11 corridas hoje, mas é uma série contra o Oakland Athletics, né? É uma série contra um time que tá caminhando aí para bater o recorde de run differential, de saldo de corridas até o fim da temporada, mas do outro lado, né? Como o pior da história. É, então, é certamente um contraste, uma discrepância muito grande sair de jogar contra o Oakland Athletics para jogar contra o Atlanta Braves. Mas certamente é uma série que é totalmente fazível, totalmente está totalmente nas mãos do Texas Rangers de conseguir competir, conseguir ganhar a série. E eu acho que é totalmente possível. Não vou dizer que a gente é favorito, principalmente considerando o histórico do Atlanta Braves, favorito para ganhar a série, no caso. Mas eu acho que a gente consegue sim, pelo menos ganhar um joguinho aí do Atlanta Braves, isso com certeza.
É, com certeza, vamos ver. É, esse Atlanta Braves que foi varrido pelos Houston Astros nessa temporada já. Jogaram contra os Astros e foram varridos, né? Mas aí é uma história diferente. E também até pelo fato de que o Atlanta Braves é o visitante mais indigesto da MLB nesse momento. São 15 vitórias e 6 derrotas longe dos seus domínios. Então o jogo é em Arlington, o jogo é no Globe Life Park. Então vamos ver como é que vai ser. É uma série muito difícil. E os Rangers também, nesse momento, é uma equipe que tem um bom retrospecto contra equipes que estão acima dos 50%. Os Rangers têm 11 vitórias e 8 derrotas, se não me engano, contra equipes acima dos 50%. Então, vai ser uma série difícil, mas os Rangers têm capacidade de vencer e sair vitorioso. Nessa temporada, os Rangers foram somente varridos, né? O João Paulo falou a situação de poder ser varrido, acontece, é normal. Foram varridos, é até irônico dizer isso, né? Mas foram varridos pelo Cincinnati Reds, naquela série que nada deu certo. Nada deu certo. Os Rangers saíam na frente do placar, estavam na frente do placar e no final tomaram a virada. Foram dois jogos seguidos que os Rangers perderam por 7-6, né, e tomaram a virada no final e tudo mais. E no jogo que fechou a série também, tava vencendo e tomaram a virada no final. Então, essas coisas acontecem, mas a equipe deu a volta por cima e seguiu em frente. Mas aí é uma semana complicada. Série com os Braves, depois vem a série do final de semana contra o Colorado Rockies, que também é uma equipe que sempre é um calo no sapato dos Rangers. Essa equipe do Colorado Rockies é um calo e sempre complica. Vai ter essa sequência nesses três jogos contra o Braves e esses três jogos contra o Colorado Rockies. Todos vão ser em casa, né? Vai ser essa sequência essa semana inteira, os Rangers jogando no Globe Life Park. Acha que dá pra gente vencer essas duas séries aí, João Paulo?
Olha, você falou que o Colorado Rockies é uma pedra no sapato, de fato, mas eu acho que é uma série que a gente tem que ganhar. Que a gente tem que ganhar porque é um time mais forte e também porque a gente tem pretensões muito, muito altas. Logicamente, a gente tinha que ganhar várias séries, a gente tinha que ganhar essa série contra o Reds, é uma série que a gente deveria ter ganho, no final a gente não ganhou. Mas, então, a gente pode perder, claro, mas é uma série que a gente deve ganhar. A série contra o Braves, eu diria que a gente tem uma chance maior que 50% de ganhar, né? Mesmo que isso possa parecer um pouco maluquice, porque o Atlanta Braves é um time muito, muito forte, mas a gente tá jogando dentro de casa, o Atlanta Braves tá um pouquinho frio e a gente tá muito quente, e a gente vai ter o Dane Dunning, provavelmente o Dane Dunning amanhã, depois o Nathan Eovaldi de novo, então é uma parte da rotação do Texas Rangers que é capaz de fazer a gente ganhar o jogo, ganhar essa série. E então eu acho que as duas séries eu diria que a gente pode sim, deve ganhar, é um pouco forte, mas eu acho que a gente tem chance e deve sair um pouquinho favorito nas duas séries.
Eu diria que pra essa série com Atlanta, eu diria que uns 60-40 de vantagem pros Rangers, eu acho que 60% pros Rangers, 40% pros Braves, e nessa série contra o Colorado eu acho que eu diria que 70% pros Rangers e 30% para a equipe do Colorado, que nesse momento é a lanterna da divisão oeste da Liga Nacional, com 17 vitórias e 24 derrotas. É um time fora de casa, venceu 9 e perdeu 13. Acho que pode ser mais uma semana que os Rangers consigam capitalizar mais algumas vitórias e se manter, né, aí à frente na liderança, né, da divisão oeste da Liga Americana. Mais alguma coisa, João Paulo, antes da gente amarrar e ir embora pro terceiro bloco?
Não, acho que a gente já cobriu tudo. A gente ainda, como você mesmo disse, a gente ainda não tem os matchups dos pitchers pra gente falar muito. A gente tem projetado, né? Mas eu acho que no geral, é basicamente isso aí mesmo. É um time eu diria que a gente tá talvez uns 75-25% contra o Rockies. É, talvez eu esteja superestimando um pouco o Texas ainda, mas eu acho que o que a gente pode dizer que vai ser nesse nível de dificuldade contra o Atlanta Braves é 60-40 mesmo, acho que é justo.
É isso, maravilha, vamos embora pro terceiro bloco do Danone Rangers. Estamos chegando no final de mais um Danone Rangers. Esse foi divertido, tá? A gente discutiu, falou bastante coisa, discutiu a semana, já projetou a próxima e a gente já tá aqui entregando esse programa para vocês. João Paulo, mais uma vez agradeço sua presença, viu? Tamo junto, meu amigo.
Ah, eu que agradeço o convite. Já tamo junto sempre, né? Já 2 semanas, a gente vai tentar gravar semana que vem, tenho certeza, para ver se a gente consegue seguir essa missão e fazer esse programa semanalmente. Mas espero que semana que vem a gente bem aqui falar mais animado ainda depois de uma série contra o Braves, para dar uma vitória na série contra o Braves, para dar aquele gás ainda. A gente sabe que o Astros varreu o Braves, a gente tem que ir lá e fazer a mesma coisa. Certamente, eu sei que depois que isso acontecer, a gente vai estar falando até de chances de chegar nos playoffs e fazer um barulho aí. Então, eu espero que a próxima Delon Rain seja bastante animado aqui no nesse espacinho aqui nosso.
Lógico, meu coração fica dizendo, pô, vontade de falar, pô, a gente vai vencer a divisão, a gente vai pros playoffs, mas eu tô aqui, ao mesmo tempo eu tô aqui, tipo, meu lado jornalístico tá aqui, não, fica contigo, fica de boinha, deixa o Texas jogar, deixa a gente continuar ganhando jogos, tô aqui só, vamos lá, a gente tá no meio de maio, as coisas vão acontecer, deixa o tempo passar, mas seria sensacional mesmo uma vitória e uma varrida, assim, em cima dessa equipe dos Braves, porque a gente sabe que se provar contra equipes que têm bons jogadores e são equipes contenders nas suas divisões, que é o caso do Atlanta Braves, que é uma equipe que vem aí para vencer a divisão e até, que eu creio a dizer que até com folga, né? Porque eu acho que o Phillies corre muito por fora, né? Uma equipe que é boa também, mas corre por fora nesse momento. Os Braves é uma equipe muito superior na divisão, mesmo tendo uma última semana muito complicada, mas é um time muito perigoso. Mas a gente espera, sim, que os Rangers cresçam nesse momento. Cresçam nesse momento contra equipes que são contenders e equipes que possivelmente, sei lá, a gente foi longe agora, né? Imaginar na Old Series um Braves e Rangers. Mas aí é coisa que a gente vai ter que esperar pra ver se vai acontecer. Mas é isso. Você pode conferir esse, como já tinha falado, esse Danone Rangers pela Omni Studio, com minutagem, no Twitter também com minutagem. Ou também em todos os agregadores de podcasts que você preferir. É isso, um beijo, um abraço. Semana que vem estamos de volta com mais um Danone Rangers. Simbora, continue aí ganhando jogos, Rangers, por favor. Um beijo, um abraço, até semana que vem. Valeu, pessoal. Falou!